A taxa das blusinhas ainda precisa do aval do Congresso. A medida provisória que elimina o imposto de importação sobre compras internacionais de até $50 deve ser votada até o dia 22 de setembro para continuar em vigor.
O texto, que ainda divide opiniões no Congresso, está entre as 32 medidas provisórias que aguardam a análise dos parlamentares. Os detalhes com a repórter Marcela Diniz.
Entre os parlamentares, a medida provisória que permite zerar o imposto de importação para compras internacionais de até $50 divide opiniões. Com o argumento de que a MP cria concorrência desleal com a produção nacional, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, apresentou emenda para restabelecer a isonomia tributária. Para o líder da oposição no Congresso, o fim da taxa das blusinhas prejudica a geração de emprego e renda no Brasil.
É como se o Brasil estivesse financiando a produção e a geração de emprego em outros países, enquanto a nossa indústria, o nosso varejo, perde espaço.
O senador Fernando Dueire, do PSD de Pernambuco, também defende a manutenção da taxa das blusinhas. Ele apresentou emendas com esse objetivo e para definir prazo mínimo de 90 dias para entrada em vigor de mudanças nas alíquotas do imposto de importação em remessas internacionais. O objetivo, segundo ele, é dar tempo de adaptação aos setores da economia impactados por essas alterações.
Promove previsibilidade, segurança jurídica e estabilidade regulatória. Empresas, produtores, comerciantes, plataformas digitais e consumidores precisam de regras claras e tempo razoável para adaptação.
A chamada taxa das blusinhas foi criada pelo governo Lula e aprovada pelo Congresso em 2024. Na época, a tributação de 20% nas compras em sites internacionais foi defendida tanto para dar um up na arrecadação quanto para proteger o varejo nacional. O senador Jax Wagner, do PT da Bahia, que defende a medida provisória, diz que o governo reavaliou o cenário.
No caso das blusinhas, desde a criação dela, proposta na época pelo Ministério da Fazenda, houve uma controvérsia muito grande dentro do próprio governo. E aí se limitou até esses $50. Na minha opinião, pela avaliação que o governo fez, a arrecadação não foi tão significativa quanto se imaginava e prejuízo, principalmente para as famílias mais humildes do ponto de vista financeiro, ou seja, que não tem tanto poder aquisitivo, foi muito grande.
Além do fim da taxa das blusinhas, o Congresso tem em pauta outras 31 medidas provisórias, como a do novo Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas populares, as que reforçam as ações de proteção aos setores da economia brasileira prejudicados pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos e as MPs editadas pelo governo para regular o mercado de combustíveis afetado por conflitos no Oriente Médio.
E o Brasil pode ganhar uma política nacional para fortalecer a indústria de motores.
A proposta, que está pronta para a votação final no Senado, prevê incentivos à fabricação no país, à inovação tecnológica, à qualificação de mão de obra e à instalação de fábricas em regiões menos industrializadas. Mais informações com o repórter Márcio Maturana.
Com o fim do recesso parlamentar, a Comissão de Infraestrutura pode votar a criação da Política Nacional de Incentivo à Fabricação de Motores. A análise do projeto foi iniciada antes do recesso, mas a energia elétrica caiu no momento em que o resultado ia ser revelado no painel eletrônico. O objetivo da proposta é estimular a inovação tecnológica, qualificar trabalhadores e incentivar a instalação de fábricas em regiões menos industrializadas. O texto foi elogiado pelo relator Laércio Oliveira, do PP de Sergipe.
O projeto acerta ao incentivar investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação voltados a motores mais sustentáveis, especialmente aqueles compatíveis com biocombustíveis, hidrogênio e outras alternativas energéticas nas quais o Brasil possui vantagens comparativas relevantes.
Se for aprovado pela Comissão de Infraestrutura, o projeto segue direto para a Câmara dos Deputados.
O projeto que estendia o piso salarial aos zootecnistas foi vetado integralmente pela Presidência da República.
O governo alega que a proposta descumpre as regras da responsabilidade fiscal. Agora o veto será analisado pelo Congresso Nacional. Repórter Douglas Castilho.
O Poder Executivo justificou a decisão apontando que o texto criaria novas despesas obrigatórias para órgãos públicos federais, estaduais e municipais que empregam esses profissionais, sem apresentar os estudos de impacto impacto financeiro exigidos por lei. Além disso, a Constituição Federal prevê que a criação de despesas obrigatórias não pode ser realizada sem a indicação da origem dos recursos para pagar os novos gastos. O autor do projeto, o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, falou da importância da iniciativa no momento de sua aprovação pela Comissão de Assuntos Sociais.
O zootecnista é responsável pela questão do manejo animal, pela questão da nutrição animal, pela questão ambiental. Então é uma profissão extremamente importante para um país como o Brasil, que tem um rebanho aí de mais ou menos de 234 milhões de cabeças de gado, sem falar em outras espécies que também não são pequenas.
Agora, o Congresso Nacional deverá avaliar a decisão do Executivo em sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado. Para um veto do presidente da República ser derrubado, é preciso o voto de, no mínimo, 257 deputados federais e 41 senadores.
Faltam pouco mais de 2 meses para as eleições e as mulheres continuam sendo a maioria do eleitorado brasileiro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, elas representam 52,8% das pessoas aptas a votar nas eleições de outubro.
Mas embora sejam maioria nas urnas, as mulheres ainda ocupam poucos espaços nos cargos eletivos. Para mudar esse cenário, o Senado tem debatido e apresentado iniciativas para ampliar a participação feminina na política. Ouça mais na reportagem de Yasmin Rodrigues.
De acordo com o TSE, mais de 83 milhões de eleitoras estão aptas a irem às urnas em outubro deste ano, número que representa 52,8% do total de votantes. Apesar dessa predominância, elas ainda ocupam uma parcela reduzida dos cargos eletivos no país. No Senado, por exemplo, das 81 cadeiras, apenas 15 são ocupadas por mulheres. Para mudar essa realidade, nos últimos anos, o Senado tem discutido e aprovado medidas voltadas ao fortalecimento da participação política feminina e ao enfrentamento da violência política de gênero. Apesar das discussões, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, destaca que a presença das mulheres nos espaços de decisão ainda precisa avançar.
Você começa a entender que muitas vezes esse espaço, muitas vezes, é negado pelo próprio corporativismo do ambiente. Então, assim, nós sabemos que esses desafios, eles não serão superados numa legislatura ou em duas ou três legislaturas. É um trabalho diário.
Na avaliação da senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, ampliar a participação feminina nos mandatos eletivos é um passo importante.
Por isso que precisamos de mais mulheres para poder estarmos presentes em todas essas comissões. Porque eu digo sempre para mulheres, por que vir para a política? Porque se faz necessário. Porque é nesse Congresso Nacional que é quem decide o seu salário. Aqui decide com quantas horas homens e mulheres desse país vão trabalhar.
No Senado, o tema tem recebido atenção por meio da atuação da Procuradoria Especial da Mulher, de sessões temáticas e da análise de propostas voltadas ao aumento da representação feminina. Entre as iniciativas debatidas estão medidas para ampliar a participação das mulheres nos espaços de liderança do parlamento, fortalecer o financiamento de campanhas e combater a violência política de gênero, considerado um dos principais obstáculos para a permanência das mulheres na vida pública.
E a tecnologia também tem ajudado os eleitores. O e-Título, aplicativo gratuito da Justiça Eleitoral, permite consultar o local de votação, emitir certidões, justificar a ausência às urnas. E para quem tem biometria cadastrada, substitui o documento de identificação no momento do voto.
Além do e-título, são aceitos para votar nas eleições gerais de 2026 documentos com foto, como carteira de identidade ou identidade social, carteira nacional de habilitação, passaporte, carteira de trabalho, certificado de reservista e carteira de categoria profissional reconhecida por lei. Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova mudanças na Política Nacional de Mobilidade Urbana.
Proposta em discussão amplia autonomia de paciente em fase terminal.
Avança projeto que protege idoso contra crimes de natureza financeira.
Boa noite. Comissão aprova medidas para a proteção de idosos contra fraudes financeiras. A repórter Maria Neves explica quais são as novas medidas.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou proposta com medidas para combater a violência financeira contra idosos. O projeto determina expressamente que o Fundo da Pessoa Idosa deverá financiar ações, campanhas e outras iniciativas voltadas à prevenção, combate, responsabilização e reparação de danos decorrentes de práticas lesivas ao patrimônio de maiores de 60 anos. Atualmente, a lei que criou o fundo diz apenas que o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa deve dar prioridade a projetos que, entre outras medidas, promovam a educação financeira de pessoas idosas. O texto aprovado também prevê penas para quem cometer crimes financeiros contra idosos. Pela proposta, o infrator ficará sujeito à reclusão de 4 a 8 anos e multa. Se quem cometeu a fraude tiver com o idoso relação contratual, familiar ou profissional que envolva confiança, a punição será maior. Sobe para a reclusão de 5 a 10 anos mais multa. Na opinião da relatora, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, prever punição severa é mais uma forma de proteger o idoso que muitas vezes é vítima da própria família.
Quando você fala do endividamento geral da população, a gente sabe que essa ocorrência ela vai estourar muitas vezes ali, é na aposentadoria do idoso da família, é ali que vai muitas vezes ser buscado ali o pagamento dessas dívidas da família, né? Então é preciso preservar isso, trazer aí uma proteção do Estado para que esse nosso idoso possa garantir a sua alimentação, a sua dignidade, seus medicamentos, para que ele não possa aí passar privações.
Ao apresentar o projeto original, o deputado Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro, ressaltou que a violência patrimonial e financeira está entre as 3 formas mais comuns de agressões contra idosos. O Serviço Nacional de Denúncias de Violações de Direitos Humanos, o Disque 100, registrou em 2024 mais de 72 mil fraudes financeiras contra pessoas acima de 60 anos. Pela proposta aprovada, todas as instituições financeiras ficam proibidas de conceder empréstimos a idosos somente por meio virtual. Maiores de 60 anos só poderão contrair financiamento com assinatura de contrato em papel. A deputada Flávia Moraes explica que o Estatuto da Pessoa Idosa prevê que pessoa acima de 60 anos pode comprometer no máximo 30% da renda com dívida. No entanto, segundo ressalta, as instituições financeiras não respeitam esse limite com a concessão de empréstimos e mais empréstimos que deixam o idoso sem recursos sequer para subsistência. O texto determina também que o Fundo Nacional da Pessoa Idosa deve financiar o desenvolvimento de tecnologias assistidas voltadas a pessoas idosas. Na opinião de Flávia Moraes, essa medida é importante porque hoje as plataformas podem identificar as fraudes e alertar as pessoas idosas, que com conhecimento adequado das tecnologias, são capazes de se defender dos golpes. O projeto será votado pelo plenário, mas antes precisa passar pela análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Segurança Pública.
Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, apresentou o projeto que aumenta as penas para crimes contra a paz pública, como incitação ao crime, apologia ao crime e associação criminosa quando forem cometidos pela internet.
A proposta também prevê punições mais severas quando os crimes tiverem como alvo mulheres. De acordo com o deputado, o objetivo é adequar a legislação ao ambiente digital e reforçar o combate à violência de gênero.
Relações Exteriores.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou a criação do Dia Nacional da Retratação aos Imigrantes Japoneses, devido à perseguição e discriminação ocorrida no Brasil durante e após a Segunda Guerra Mundial. O repórter Luiz Cláudio Canuto explica o contexto da proposta.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou o projeto que institui o Dia Nacional da Retratação aos Imigrantes Japoneses. Os deputados seguiram a recomendação do relator, deputado Ismael, do PL de Santa Catarina, e aprovou o projeto do deputado Luiz Nishimori, do PSD do Paraná. O Dia da Retratação deve ser celebrado anualmente em 25 de julho. A proposta também inclui a data no calendário escolar brasileiro para que haja atividades educativas com reflexão sobre a xenofobia e a valorização da cultura japonesa. Segundo Nishimori, além do reconhecimento histórico, a proposta representa um passo relevante na promoção de uma educação que valorize a diversidade cultural.
Além disso, fortalece a educação ao incluir o tema no calendário escolar, incentivando a reflexão, a memória histórica e a formação de cidadãos mais conscientes e respeitosos com a diversidade. Durante e após a Segunda Guerra Mundial, houve forte perseguição, discriminação e violação dos direitos. A criação da data tem justamente o objetivo de combater preconceitos e estereótipos ainda existentes, reforçando a importância da conscientização.
A imigração japonesa no Brasil teve início em 1908, quando famílias chegaram ao país em busca de prosperidade nas lavouras de café em São Paulo e no Paraná. Atualmente, cerca de 2,5 milhões de japoneses e descendentes vivem no Brasil e compõem a maior população de origem japonesa fora do Japão. O projeto que cria o Dia Nacional da Retratação aos Imigrantes Japoneses está na Comissão de Direitos Humanos e precisa passar também pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Esporte.
Rodrigo Gambale, do Podemos de São Paulo, apresentou o projeto que cria o programa Atleta Nota 10 para ampliar o acesso de estudantes atletas da rede pública ao ensino superior privado. A proposta prevê bolsas de estudo em instituições que aderirem à iniciativa.
O texto de Rodrigo Gambale exige bom desempenho acadêmico, frequência escolar e participação em competições para a concessão e manutenção do benefício. A proposta também cria um selo de reconhecimento para as universidades que incentivarem o esporte.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610 0180. 61 99610 0180. A central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Eleições.
Seminário na Câmara defende reserva de cadeiras para consolidar presença feminina na política brasileira. A repórter Noelle Nobre acompanhou o debate.
A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados realizou um seminário para debater os 30 anos da Lei de Cotas de Gênero na política no Brasil, marco da primeira eleição com reserva de gênero em 1996. O consenso entre as participantes foi de que, embora a legislação atual de pelo menos 30% para candidaturas femininas tenha sido um avanço, o país precisa transitar para um modelo de reserva de cadeiras para garantir que as mulheres deixem de ser apenas convidadas nos espaços de poder. A deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, do Observatório Nacional da Mulher na Política, destacou que a legislação atual é apenas o começo.
As cotas foram os nossos
primeiros passos, mas ela não pode ser o nosso teto, ela precisa ser o nosso piso para continuarmos avançando.
Reforçando a visão, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, uma das coordenadoras da bancada feminina na Câmara, defendeu que o Brasil siga exemplos como o do México, que adota a paridade como regra.
Não queremos estar na foto apenas, queremos estar na mesa de decisão.
Laura Carneiro lembrou que a dificuldade de captação de recursos e a ausência de reserva de assentos impedem que os 30% de candidaturas se convertam em 30% de eleitas. Hoje, as mulheres ocupam apenas 18% da Câmara. A deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, classificou a atual política de cotas como insuficiente diante dos desafios. Ela denunciou o uso de mulheres como candidaturas laranja para desvio de recursos e criticou as anistias dadas a partidos que descumprem a lei.
Isso é um escárnio, isso é um deboche. O que eles estão dizendo é que não existe legislação que dará conta de tapar o buraco da exclusão.
A conclusão das palestrantes é que o fortalecimento da democracia brasileira depende de mecanismos que garantam não apenas o direito de disputar, mas o direito de exercer o poder com segurança e autonomia. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Consumidor.
Felipe Francischini, do Podemos do Paraná, defende a uniformização da atuação dos PROCONs em todo o país. De acordo com o deputado, a ideia é determinar diretrizes nacionais para padronizar procedimentos e estabelecer prazos comuns de atendimento.
Felipe Francischini argumenta que a medida busca reduzir diferenças entre os órgãos de defesa do consumidor nos estados e municípios. O objetivo, segundo ele, é garantir mais previsibilidade, eficiência e tratamento igualitário para consumidores e fornecedores.
Desenvolvimento Regional.
Comissão aprova projeto que altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana.
A repórter Júlia Lopes nos conta quais as novas medidas propostas.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana. A proposta tem como objetivo incentivar os municípios a elaborarem seus planos de mobilidade. A Política Nacional, criada em 2012, estabelece diretrizes para o planejamento e a gestão do transporte nas cidades brasileiras. Pela lei, municípios com mais de 20 mil habitantes devem elaborar seus planos com prioridade para o transporte público e os meios não motorizados. Segundo o autor do projeto, o deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, apenas 20% das cidades que têm essa obrigação já concluiu o plano de mobilidade, apesar da exigência legal. A proposta prevê medidas como assistência financeira da União para a elaboração dos planos, possibilidade de contrapartida administrativa dos municípios e alinhamento com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. O texto também determina que o repasse de recursos federais fique condicionado à análise dos planos pela Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana e à verificação do cumprimento dos requisitos legais. Para o relator da proposta, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, é fundamental a elaboração de planos de mobilidade para o funcionamento das cidades, mas que essa elaboração pode custar caro para muitos municípios.
Grande parte das cidades brasileiras que já deveriam ter seu plano municipal de mobilidade não tem. E isso ocasiona engarrafamento, a falta de um plano de mobilidade ocasiona muitos acidentes, muitos desastres, muitas mortes. E esse plano municipal, ele não é barato. É um plano que custa uma certa quantia, em que muitas das vezes o município não tem, porque o município está endividado, o município tem dificuldade e não tem como fazer. O que nós estamos aqui é de que a União priorize o investimento, pagamento desses planos através de recursos federais e leva-se em consideração vários fatores.
Além disso, ele também ressaltou que os planos precisam ser atualizados com frequência. As cidades estão em constante mudança e, por isso, o planejamento também deve acompanhar essa evolução. Há casos de municípios grandes com planos de mobilidade defasados há mais de 30 anos. A proposta também autoriza o governo federal a credenciar profissionais e empresas para elaborar os planos de mobilidade urbana desde que cumpram as exigências previstas em lei. O projeto que altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana, incluindo novas medidas para auxiliar em planos municipais de mobilidade, segue em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Saúde.
Projeto de Luiz Erundina do PSOL de São Paulo institui o Dia Nacional de Conscientização sobre o vírus linfotrópico de células T humanas, o HTLV. A proposta prevê campanhas públicas para alertar a população sobre as formas de transmissão, prevenção e a importância do tratamento.
O texto de Luiz Erundina também incentiva o combate ao estigma social e a divulgação de centros de atendimento especializado no SUS. A deputada considera que a medida é urgente para enfrentar a desinformação sobre o vírus.
Direitos humanos.
Projeto que garante mais autonomia a pacientes em fase terminal avança na Câmara. Os detalhes com a repórter Sofia Peçanha.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece os direitos de pessoas com doenças graves e em fase final de vida. O texto aprovado cria regras para garantir que esses pacientes possam escolher como querem ser tratados e evitar sofrimento desnecessário com o apoio à família. A proposta garante que pacientes com doenças incuráveis em estágio avançado, com expectativa de vida reduzida, tenham mais autonomia sobre o próprio tratamento. Entre os pontos previstos estão o direito à informação clara sobre a condição de saúde, a participação nas decisões médicas e a possibilidade de recusar procedimentos que apenas prolonguem o sofrimento. O projeto também reforça o acesso aos cuidados paliativos, com foco no alívio da dor, no conforto físico e emocional e no respeito à vontade do paciente, seja no hospital ou em casa. A relatora da proposta na Comissão de Saúde, a deputada Flávia Moraes, destacou que o objetivo é assegurar a dignidade e o princípio da autonomia da vontade.
Permite que as pessoas vivam o período final de suas vidas com conforto e autonomia, evitando obstinação terapêutica e promovendo cuidado integral em ambiente hospitalar ou domiciliar, conforme a vontade do paciente.
A medida também trata da segurança jurídica para médicos, pacientes e familiares na tomada de decisões delicadas no fim da vida, como a limitação de tratamentos desproporcionais e o uso de sedação paliativa em caso de sofrimento intenso. Segundo a relatora, a proposta pode reduzir conflitos e trazer mais clareza nesses casos.
Contribuirá para garantir segurança jurídica aos pacientes, famílias e profissionais de saúde. Reduzirá conflitos éticos e emocionais no final da vida e fortalecerá uma cultura de cuidado centrada na pessoa e no respeito às suas escolhas.
O texto deixa claro que a prática da eutanásia, que é o ato de abreviar a vida de alguém para aliviar sofrimento, continua proibida no Brasil. A proposta permite que o paciente recuse tratamentos e garante o uso de cuidados paliativos, mas sem provocar a morte de forma intencional. O projeto que estabelece os direitos das pessoas em estágio de doença avançada será analisado a seguir pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Ciência e tecnologia.
Mário Frias, do PL de São Paulo, propõe mudanças no Estatuto Digital da Criança e do Adolescente para proibir mecanismos de censura prévia e garantir a liberdade de expressão. O texto também estabelece que conteúdos considerados lícitos só poderão ser removidos por decisão judicial.
Para Mário Frias, o projeto preserva a proteção de crianças e adolescentes contra a exploração sexual e pornografia infantil. Ele diz que a proposta também mantém as regras de combate a crimes na internet e busca garantir mais segurança jurídica para usuários e plataformas digitais.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Aqui à noite tem mais conteúdo, informação, participação. Boa noite, Pai Querer 91,7.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Futebol de campo, suíço e salão, basquete, vôlei, handball e muito mais. Está no ar, Paiquerê Esporte Total, o programa de todos os esportes.
Maravilha, conferindo sempre com a Paiquerê, 8 da noite, mais 2 minutinhos, temperatura marcando 24 graus, as margens do Lago Igapó, na Higienópolis, 2100. Alô, galera brasileira, estamos chegando, hoje é terça-feira, dia 28 de julho, o ano de 2026. A partir de agora, o Paiquerê Esporte Total é em 91,7. Reinaldo Furlan vai falar do Londrina Esporte Clube. Nosso convidado hoje, o Aldori Júnior, técnico do vôlei. Reinaldo fala ainda do São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. Muitas informações para você a partir de agora com a mesa de som e a central do Valdeir Jorge, o comando JB Faria.
Paiquerê Esporte Total, o programa de todos os esportes.
Maravilha, aí tudo bem, tudo bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda no ar o Paiquerê Esporte Total, edição desta terça-feira. O placar do futebol está apresentando Copa Sul-Americana com 2 jogos, bola já está rolando para Tigre 0, Nacional do Uruguai 2, e às 21h30 tem Santos contra o CV. A Série B, 1 jogo com bola rolando, Juventude 0, Avaí também 0. A agenda da Paiquerê marca para amanhã, quarta-feira, depois do Paiquerê Esporte Total, tem Brasileirão da Série A, tem Vitória e Palmeiras. Na quinta-feira, 19 horas, tem Brasileirão, Corinthians e Atlético Paranaense. E no domingo, dia 2 de agosto, tem o Copa do Brasil, Palmeiras e Fortaleza. A gente começa, Valdeir, com o São Paulo.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
Destacando São Paulo, alô Reinaldo Furlan.
Augustinho Pereira, apesar de uma sequência ruim de resultados numéricos no Campeonato Brasileiro, os jogadores do São Paulo estão satisfeitos com a evolução da equipe. Depois da volta do Brasileirão, após a disputa da Copa do Mundo, uma boa atuação, apesar da derrota como mandante diante do Atlético Paranaense. O jogo foi disputado lá em Bragança Paulista. Na última rodada, final de semana, uma boa apresentação no Maracanã, e o São Paulo segurou o poderoso Flamengo. O jogo terminou empatado por 1-1. O goleiro Rafael, grande nome do São Paulo na partida, aprovou a atuação da equipe.
É sempre muito difícil jogar contra o Flamengo fora de casa, mas a gente sabia também da nossa qualidade, a gente tinha já tudo planificado que a gente precisava fazer. Acho que foi um bom jogo para quem assistiu, um jogo de trocação, de várias chances das duas equipes, mas era importante a gente pontuar aqui hoje. Viemos de uma derrota em casa, onde nós tivemos superioridade o jogo inteiro, e por conta de 4, 5 minutos de desatenção a gente acabou perdendo o jogo. Então é sempre importante estar pontuando fora de casa, ainda mais contra uma grande equipe, e ressaltar o esforço de todo mundo. Acho que, como eu falei anteriormente, depois da parada a gente vem de 2 bons jogos. É claro que é pouco pelo que a gente quer, almeja e deseja para o torcedor, mas a gente vem numa crescente, numa evolução, e esse empate aqui que sirva de ainda mais estímulo e para que a gente possa buscar as vitórias nos próximos jogos e subir na tabela, que é o que a gente deseja.
Goleiro Rafael, um dos principais jogadores do atual time do tricolor paulista. Nos bastidores, a direção de futebol avança com o centroavante Caleri pela renovação do centroavante argentino. O jogador, inclusive, marcou o gol contra o Flamengo na última rodada. E a diretoria está fazendo a troca do gramado do estádio do Morumbi depois de uma sequência de shows. Em breve, o São Paulo poderá retornar à sua verdadeira casa. Informações do Tricolor Paulista aqui no Paiquerê Esporte Total. Em nome de Unifil, você já decidiu? Faça parte do mundo Unifil. Acesse unifil.br.
Bacana, obrigado Reinaldo Furlan, destacando São Paulo, o tricolaço do Morumbis. 8:06, olha, atenção, a vida é o que importa e com a sua ajuda, pacientes vencem o câncer. Seja o anjo que salva vidas com R$20 mensais. Faça sua doação pela conta de luz e ajude milhares de pacientes do Hospital do Câncer. Envie luz para o WhatsApp 999983300 ou ligue 3343-3300. Peça o seu carnê para você pagar mensalmente. Meus amigos, minhas amigas, famílias, todo dia a dia de ir às compras no supermercado Esquinelato, que é bom demais. Açougue com carnes da melhor qualidade, frutas, verduras, legumes, produtos de higiene, limpeza e gás. E você pode realizar suas compras online no conforto da sua casa. Acesse supermercadosquinelato.com.br ou baixe o aplicativo. Supermercado Esquinelato, com duas lojas em Londrina, na Rua Plutão, número 22, no Jardim do Sol, e na Rua Darcílio Wegener 302, no Jardim Shangri-La. Porque todo dia é dia de ir às compras no Supermercado Esquinelato. E os postos Cupinzão, hein? Demais, hein? Atenção, na cidade ou na estrada, a sua parada completa tem nome. Postos Cupinzão. Em Londrina, na Avenida Inglaterra, você encontra o Cupinzão Shell. Combustível de qualidade, troca de óleo, profissional, loja de conveniência e aquele delicioso sorvete, o Chiquinho. E está na PR-445, em Cambé, pare no Cupinzão. A tradição do caminhoneiro, com pátio amplo, lavanderia, restaurante e uma estrutura nota 10 para você e seu caminhão. E na PR-444, em Arapongas, tem Cupinzão. Petrobras, o lugar certo para abastecer, aproveitar banheiros sempre limpos e saborear aquele prato feito caprichado. E tem mais. Baixou o app Cupinzão, abasteceu, ganhou o cashback na hora. É rede de postos Cupinzão em Londrina, Cambé e Arapongas, abastecendo confiança a cada parada. E no posto Cupinzão de Londrina você tem o super lava rápido com o nosso baiano, a equipe do baiano, e você pode agendar também lá com o baiano para lavar o seu carro no 984546920. Abração pro nosso Diogo Decker, que comanda aí a rede de postos Cupinzão. 8:08, e que sempre está aqui, né? No nosso Paiquerê Esporte Total, nosso Diogo Decker, Cassiano Mascarenhas, enfim, aqui no nosso Paiquerê Esporte Total, sempre trazendo grandes nomes. E hoje nós a gente recebe aqui o Aldori Júnior, que é técnico do vôlei. Que legal. Boa noite, Aldori, para alegria tê-lo aqui com a gente, tá? Obrigado pela presença.
Boa noite, eu que agradeço pelo convite, uma honra estar aqui na Paiquerê FM, podendo falar um pouquinho do nosso trabalho, falar do voleibol. Acho que é importante nessa chegada em Londrina a gente se aproximar do torcedor, trazer ele para perto da gente, e o espaço que vocês estão nos dando aqui é muito importante para isso. Então agradeço pelo convite.
Bom, nesse primeiro bloco eu quero que você falar mais da apresentação do início do vôlei, sabe, de você, desse início do vôlei, como é que foi tudo isso?
Ah, foi muito bacana. A gente chegou no município, a gente foi recebido de braços abertos, tanto pelos empresários que abraçaram o projeto, pela torcida, pela cidade. Tivemos algumas ações para que o time fosse conhecido. E já estreamos ali no Paranaense, com o pessoal indo para o ginásio, e foi uma boa troca, foi muito bacana.
Legal. Hoje, o Aldori, o disputa é o Paranaense. Você tá com três jogos e vitórias, né?
A primeira competição nossa é o Campeonato Paranaense. A gente tem três jogos, três vitórias, nenhum set perdido na competição.
Bacana, tá indo bem pra caramba, né? Mas também é um super time, né?
É o único time da Série A, né? O único time do Paraná na Série A. Então a gente tem que manter essa hegemonia aí. A gente está aí alguns anos sem perder dentro do estado.
No final do programa, no terceiro bloco, nós vamos falar dessa vinda de Maringá para cá. O que eu quero nesse primeiro bloco. Vamos voltar a ter com certeza um grande público na Liga Nacional, né?
Na Superliga.
Na Superliga. porque vai ser sensacional, né? É, representando aí a Superliga, é fantástico. Vamos ter grandes públicos no Moringão.
Ah, com certeza, serão grandes jogos, né? As grandes estrelas do voleibol nacional e internacional vão estar no Moringão, né? Nós temos aí Flamengo, comandado por Bernardinho, com grandes estrelas, nós temos o Praia Clube, Minas, então as estrelas, a seleção brasileira toda vai passar aí pelo Moringão, além das estrangeiras, nós temos a Superliga que vem quebrando recorde de estrangeiras, então vai ser um alto nível aí.
Nós teremos equipes estrangeiras?
Não, jogadores estrangeiros.
Isso. Né? Aí, claro, que aqui é a Liga, é a Superliga Nacional, né? Aí, mas a Superliga Nacional tem os clubes com vários jogadores de fora.
Isso, exatamente.
Qual o time que tem mais jogador de fora?
Vários tem três jogadores, né? Porque existe um limite. Na Superliga tem uma regra.
O limite é três?
Três estrangeiros. Então, os grandes clubes, hoje todos praticamente têm estrangeiro, né? Todos os clubes têm estrangeiro, para ser exato. E a grande utiliza essa margem, né? O esporte feminino tem poucas atletas que chegam lá no topo da pirâmide, né? Então a gente tem que, para reforçar aí o nível da Superliga, que tá entre os três maiores campeonatos do planeta, a gente tem que buscar reforço.
Maravilha, estamos aqui num papo legal hoje no nosso Paiquerê Esporte Total com o Aldori, Júnior, técnico do vôlei, coisa linda demais. Olha, você está procurando por soluções de saúde e bem-estar? Chegou ao lugar certo, Farmácia Roberto. Grande variedade de medicamentos de qualidade, seja para um resfriado comum ou para cuidados contínuos. A Farmácia Roberto tem o que você precisa. Passe na Avenida Bandeirantes 370, aqui na área central. O telefone é o 3324-3578. Farmácia Roberto, sua saúde é a nossa missão. Alô, Ibiporã. Em Ibiporã você encontra Ferramentas União, com produtos que vão de ferramentas de jardinagem até máquinas para reforma pesada. Na Avenida 19 de Dezembro, 321. Ibipeças, a sua opção em autopeças em Ibiporã, na Avenida Santos Dumont, 738. Empresas do Grupo Agroterra em Ibiporã, Cambé e Mauá da Serra. Ligue 3158-1803. O Aldori, né?
É isso?
Aldori. É, tá, tem que. Vamos acostumando aqui. Aldori, o time do Londrina tem o que de jogadores de fora?
Nós temos aqui a Holt, que é americana, e Ana Marcelin, que é hondurenha. Nós temos duas estrangeiras.
Duas, né? Legal. Vai vir mais alguém de fora? Não.
Não. Por enquanto não. A gente tem a janela.
Tá bem, né?
O time tá bem. Nós temos a janela até janeiro. Mas acredito que esse seja o elenco, né? A gente só tá aguardando aí a chegada da Bruninha, que tá na seleção brasileira, né? Então, como acabou agora a competição, ela ainda tem o sul-americano para jogar em setembro, ela ainda continua lá. Mas é a única peça que falta.
E a Bruninha é uma das feras também, né? Aliás, o time todo, mas ela também é uma das feras sempre na seleção, né?
A Bruninha é uma jogadora diferenciada, né? Uma jogadora agressiva, uma jogadora inteligente, pensa rápido. E tá lá representando o Brasil muito bem, acabou de ser campeã sul-americana, né, da taça, e logo tá aqui com a gente.
Aldori, quantas no elenco hoje?
16.
Que legal, você vai girando, né? Ou seja, todas são grandes profissionais, né?
Ah, sim, é, o vôlei, ele é um jogo muito planejado, muito pensado. Então tem característica diferente de cada jogadora se encaixa naquele tipo de jogo, né? E a gente vai rodando o elenco conforme a necessidade, conforme os estudos, conforme o adversário. Isso é importante.
Maravilha, 8:15. Olha, o CT Madureira está em Londrina há 36 anos, fomentando o taekwondo, que além de uma arte marcial, também é um esporte olímpico. Aulas com professores altamente capacitados e com o ex-técnico olímpico Mestre Madureira, que já esteve em três Olimpíadas. CT Madureira, formando campeões no esporte e na vida. Na Avenida JK 346, perto do Cedro Hotel. Ligue 3324-0716 e em breve, com sede própria na Gleba Palhano. Aí a Ótica Boni, de família para família, é maravilha, né? Tem percebido que as lentes estão ficando menores? Que o celular está ficando cada vez mais distante para ler? Depois dos 40 anos, essa é uma mudança natural da visão. A boa notícia é que a Ótica Boni é especialista em lentes multifocais e vai te ajudar a encontrar a melhor solução para o seu dia a dia, com lentes de alta tecnologia e atendimento especializado. Fica muito mais fácil voltar a enxergar com conforto em todas as distâncias. Ligue para a Ótica Boni e agende a sua consulta 43-3027-7047. Ótica Boni, a sua vida com mais nitidez. Na rua Piauí, 399, loja 17, no edifício São Paulo Towers, no centro de Londrina. Porque a Ótica Boni é isso, é de família para família. Ótica é Boni. A Confeitaria Flumê agora atende pelo iFood. O Aldori, fala um pouco... antes da gente dar sequência, depois no último bloco nós vamos falar dessa vida de Maringá para Londrina, mas fala um pouco de você. Você está com quantos anos hoje? Como é que foi teu início de carreira até chegar até aqui?
Eu estou com 39 anos, né? Eu fui jogador, joguei até meus 27, 28 anos. Parei cedo porque sempre tive o sonho de ser treinador. Né? Então, mesmo jogando, eu já olhava para a quadra diferente.
Tinha vontade sempre.
Tinha. Em 2012, na minha última temporada jogando por Maringá, né, a Liga Nacional, o Dema já enxergava essa vontade minha e começou a me colocar nas escolinhas e me fez um convite para eu fazer a transição de carreira.
Que legal.
Né, e aí eu comecei a dar treino junto, eu treinava, jogava e no período de folga ali eu já dava treino nas escolinhas e comecei a atuar como treinador. E ali eu tive certeza, em 2013 eu já montei o meu primeiro projeto em Telêmaco Borba. Fiquei lá 5 anos, depois vim para Londrina, trabalhei um período aqui em Londrina.
É, você já esteve em Londrina antes de voltar agora, né?
Já estive alguns anos aqui em Londrina e depois eu fui, minha primeira experiência na Superliga foi na Superliga masculina no Caramuru.
Quais o Caramuru foi o principal?
Não, o principal foi a seleção brasileira, né?
Então, digo a nível de clube, mas seleção é seleção, né?
De clube foi o Unilife Maringá, que eu era, né, o head coach ali no feminino. Lá no Caramuru eu era assistente técnico.
Agora, como que é participar, jogar pela seleção?
Ah, é um orgulho, né? Você tá ali, você vê aquela bandeira, né? Você tá representando
muita
um
emoção,
país.
Né?
Muita emoção. A gente fez um grande mundial ano passado, então acho que foi muito bacana.
E você tem 39 anos, né? Quer dizer, você começou cedo, né? Agora já como técnico e tem uma carreira pela frente espetacular, né? Então, cada vez mais se aprimorando, né?
É, que Deus abençoe, né? A gente trabalha muito para isso, né? Eu acredito que a evolução é constante, o estudo é constante. Então você tem que estar sempre se aprimorando, estudando, inovando, entendendo, né? Eu acho que você fazer aquilo que já vem sendo feito não é o suficiente. Então a gente se prepara para com toda certeza evoluir e alcançar aí um lugarzinho mais alto cada vez.
Aldori, não pode parar, né? De estudar, de de tentar mudar, de ver aqui, ver lá fora, enfim, tem que acompanhar, né? O ritmo.
O esporte evolui, né? O ser humano evolui. Então, não só em tudo você vê uma evolução constante do ser humano como si próprio. E dentro do esporte não é diferente. Você vê recordes sendo quebrados, aquilo que antes não era possível sendo desenvolvido. Né? Nós temos escolas diferentes no mundo. Você vê o Japão jogando, ele joga de um jeito. Você vê, né, vou falar do vôlei feminino, você vê as italianas jogando, né, as europeias ali, é um estilo de jogo diferente. Você vê composições de equipe cada vez com estratégias diferentes. Né? Hoje você tem aí grandes opostas no mundo jogando com a mesma velocidade da bola de um masculino, coisa que você não via há um tempo atrás, né? Aí você vai para a escola asiática, onde eles prezam muito pela velocidade do jogo, controle da bola. Então você tem que buscar aquilo e trazer para dentro da realidade do elenco que você tem. E é isso que a gente faz aqui no clube, é isso que a gente busca ali na seleção, é entender o nosso elenco e buscar aquilo que é desenvolvido, que se encaixa da melhor forma ali.
Daqui a pouco tem o segundo bloco.
Então vamos lá.
Ótimo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Vai ficar aqui até 30h. Não, só até as 9. 8 da noite, mais 20 minutos. La História, casa de repouso. É uma casa de longa permanência. E você sabe, né? Eles viveram, construíram, ensinaram e hoje merece mais do que cuidados. Merece atenção, carinho e dignidade. Atendimento humanizado, equipe dedicada e conforto e bem-estar todos os dias. La História Casa de Repouso, você pode visitar para você ver com carinho o trabalho dia e noite na Avenida Rio de Janeiro, 1537, na área central de Londrina. E você pode tirar informações nos telefones 3367-1320 ou WhatsApp 99101-1310. A Opisaia que comanda, com a Sueli, são, olha, dia e noite, são duas grandes equipes, é sensacional, porque afinal de contas, o respeito, o conforto e a atenção aos idosos é realmente sensacional. E os nossos idosos merecem todo o respeito e todo o carinho e todo o amor, com certeza. Deixa eu ver aqui o placar do futebol para a gente ir para o intervalo, né, Valdeir? Copa Sul-Americana segue Tigre 0, Nacional do Uruguai 2. O Santos, às 21h30, joga com o CV. E a Série B tem um jogo com bola rolando. Juventude 0, Avaí também 0, Valdeir Jorge.
Vai querer Esporte Total, o programa de todos os esportes. De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9h30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
No Bar Lorena, todos os dias, os amigos, clientes e famílias se encontram para saborear os gostosos salgados. Bar Lorena, mantendo a tradição desde 1970. Rua Quintino Bocaiúva, 1186. O endereço do sabor em Londrina.
Quando o assunto é sustentabilidade, o trabalho da Copel é referência no Brasil e no mundo. A Companhia Paranaense de Energia está entre as empresas com melhor desempenho em práticas ambientais, sociais e de governança do setor elétrico global. A companhia também integra há duas décadas o Índice de Sustentabilidade da B3 e passou a fazer parte do seleto índice Dow Jones Best in Class. Com energia 100% renovável, a Copel dá suporte ao crescimento do Paraná. Copel, pura energia.
Paiquerê 91,7.
O Londrina Shop está de volta, agora com a qualidade Amadeus. Peça no delivery 43 98445 2675.
Beba com moderação.
Na Confeitaria Flumê, sempre é tempo de festa e alegria. A Confeitaria Flumê atende aos domingos das 6h30 às 12h30, de segunda a sábado das 6h30 às 19h30 e nos feriados até às 19h. Agora atende pelo iFood. Confeitaria Flumê, Alameda Miguel Blasi, 88, atrás da Catedral, no centro de Londrina. Ligue 3324-8780.
Paiquerê 91,7.
O chão vai tremer. O chão vai tremer. Prepare-se para a sexta etapa da Fórmula Truck, 31 de julho. 1 e 2 de agosto, no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina. Gigantes acelerando no limite. E o espetáculo da Fórmula Fusca Brasil. Acampamento liberado. Reúna os amigos, traga sua carne, sua bebida e viva um final de semana inesquecível. Ingressos no site formulatruck.com.br. Fórmula Truck em Londrina. Você não assiste, você sente. Oferecimento Speedmax.
Nesta quarta tem Série A do Brasileirão aqui na Paiquerê 91,7. Logo após o Paiquerê Esporte Total, às 21h, tem Vitória e Palmeiras. Com Jefferson Oliveira, J. Matheus, Sérgio Ribeiro, Jorge Júnior e Valdeir Jorge. E na quinta tem mais, Corinthians e Atlético Paranaense.
Você acompanha em 91,7 pelo aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal Paiquerê 91,7 no YouTube.
Oferecimento Jamel. Tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max. Equipe Total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Vai querer Esporte Total, o programa de todos os esportes.
Bacana, conferindo sempre com a Paiquerê, 8h mais 24 minutos. Vamos falar do Palmeiras, o verde.
O sul, alves verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras...
amanhã tem Verdão em campo, tem Paiquerê no seu rádio, amanhã tem Vitória e Palmeiras, depois do Paiquerê Esporte Total, a bola rola e a Paiquerê vai contar tudo pra você, não é isso, Reinaldo?
Pois não, Augustinho, e o Verdão, líder do Campeonato Brasileiro, já volta a campo amanhã. pela disputa do Brasileirão jogando fora de casa. Depois da derrota diante do Atlético Mineiro, o Palmeiras vai enfrentar o complicado Vitória lá em Salvador. Ainda em relação à derrota de domingo dentro de casa, né? Duas falhas do goleiro Carlos Miguel. No primeiro gol, né? Uma falha inacreditável. Mas é aquela história, né, Agostinho? Acontece com quem está dentro de campo. O técnico Abel Ferreira saiu em defesa do seu goleiro titular.
É um lance, acontece aos melhores do mundo, e ele tem, o nosso goleiro tem todas as condições para poder ser um dos melhores goleiros brasileiros, e faz parte, ele sabe disso, e não há no futebol, não há ninguém que não erre, ele sabe que errou, foi o primeiro a assumir, mas também já nos ajudou muito. Portanto, quem anda no futebol sabe como as coisas funcionam, quando ganhas sabes o que é que te espera, quando perdes sabes o que é que te espera, quando acertas nas substituições sabes o que é que te espera, e quando erras tens que assumir essa responsabilidade de perceber que este tipo de golos nós não podemos sofrer. Não foi só o primeiro, foi o primeiro e o segundo, foram dois golos muito consentidos, e chegamos ao final, perdemos um jogo, num jogo que deveríamos e que poderíamos ter ganho, se calhar para um resultado mais escasso, em função da forma de jogar do nosso adversário, mas em função, como eu te disse, daquilo que foi a eficácia do nosso adversário e da competência de defender muito e com muitos, acabou por ganhar o jogo, e assim o futebol.
É, o Carlos Miguel que continua com moral elevado junto da comissão técnica, né? Ele segue no time titular, amanhã estará em campo contra o Vitória lá em Salvador. Para esta partida, o Paulinho fica fora, mas a grande novidade será Flaco Lopes, vice-campeão do mundo com a seleção da Argentina, finalmente volta a jogar com a camisa do Verdão. Reforço importante para o time alviverde nesse jogo difícil fora de casa. Informações do Palmeiras, aqui no Paiquerê Esporte Total, em nome de Colégio e Anglo Londrinense. Faça parte desta grande família. Ligue 3375-7555.
Tá falado, bacana, obrigado Reinaldo Furlan, destacando o Verdão. Para atenção, a Clínica Odonto Magalhães, para você voltar a sorrir, para você voltar a ser feliz, quer fazer aquele tratamento completo, implantes, a super limpeza, enfim, todo o tratamento dentário é com a Odonto Magalhães, que são duas unidades em Londrina. E a Odonto Magalhães oferece aquele super tratamento dentário para todas as famílias de Londrina e de toda a região. E a Clínica Odonto Magalhães oferece também o atendimento domiciliar, viu? Para você que tem dificuldade de sair de casa, é só ligar, é só chamar a Odonto Magalhães. São duas unidades, na rua Erenilda Maria de Jesus, 116, no Conjunto São Lourenço. O WhatsApp é o 3039-2471. E na Avenida Guilherme de Almeida, 381, no Parque Ouro Branco. O WhatsApp é o 3066-7109. O ônibus 203 passa em frente aos dois endereços da Clínica Dentária Odonto Magalhães. Lá com o Lorivaldo Magalhães, doutora Lorivane, o Bruno Balbino, trabalhando e comandando duas grandes equipes em duas unidades da Odonto Magalhães. Para voltar a sorrir, claro, o caminho é Clínica Odonto Magalhães, com duas unidades. 8 da noite, mais 28 minutos, vamos para o segundo bloco com o Aldori Júnior, que é técnico do vôlei, o vôlei em Londrina, uma expectativa muito legal, muito bacana mesmo. O Campeonato Paranaense já houve disputado três jogos, né, Aldori?
Exatamente.
Liga aí para nós, por favor.
Exatamente, três partidas, vencemos as três, estreamos em casa contra a equipe de Irati, e depois fomos pro Oeste jogar contra Cascavel e Marechal Cândido Rondon.
E mostra que o time é fantástico, né? Porque três jogos, já três vitórias, né?
É, deu para rodar bem a equipe, colocar as meninas para jogarem, mostrou uma equipe bem agressiva, né? Nossa equipe é jovem, forte, então, por enquanto, só resultado positivo.
Qual desses três jogos, qual que foi o mais, assim, mais difícil?
Os resultados foram parecidos, todos foram 3-7-0, a gente não teve muita dificuldade ali, né? O Marechal joga com a base, uma equipe jovem, né? O time de Cascavel, as meninas ali, algumas jogadoras até com passagem pela nossa equipe, e a equipe de Irati que vem numa reconstrução, trocou o técnico, trocou o elenco, tá buscando a vaga, inclusive nesse momento está acontecendo a Liga C. A Superliga C, Irati participa da Superliga C, tá tentando aí vir para a Série B.
Que legal, bacana mesmo. Qual é a programação para esse ano? O Paranaense, depois tem a Superliga. Fala pra gente o que você tem esse ano ainda para.
Esse ano nós temos o campeonato.
Ele tem tudo ainda, né? Porque tá começando o Paranaense agora, né?
É, o Paranaense ele começa esse ano e encerra esse ano. A Superliga que ela começa esse ano e termina em maio do ano que vem. Então nós temos para esse ano confirmados o Paranaense, a Taça Brasil e a Superliga. E aí os oito primeiros da Superliga jogam a Copa do Brasil. Nos últimos anos nós estivemos presentes em todos, né? Então no primeiro turno, quando acaba o primeiro turno, os oito primeiros se classificam para a Copa do Brasil.
A Copa do Brasil então é sempre depois, né? Para ver quem
em janeiro.
É para ver quem classifica, né? Ou não?
É ter os oito, ter o primeiro turno, acontece a Copa do Brasil no intervalo entre o primeiro turno e o segundo turno.
E quem estiver os oito primeiros no primeiro turno é que vão para a Copa do Brasil.
Jogam a Copa do Brasil.
Ah, que legal. E depois segue até maio, né?
Segue até maio, isso mesmo.
Muito bom, é muito legal mesmo. E o bom, você falou agora há pouco, né, do teu trabalho. Você começou em Ortigueira, né?
Figueira.
Ah, não é Ortigueira. Eu que olhei errado aqui, é Figueira. Onde fica Figueira?
Figueira fica perto de Baiti.
Lá naquela região.
De Curiúva, isso, perto de Sapopema.
Sapopema, aquela região lá de